Seminário Lide de Segurança Pública, dia 28 de abril, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar e para seguir a conversa. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6h21. O agronegócio cobra mais espaço para falar sobre dificuldades do setor para o futuro governo. Acompanhe com o Bruno Pinheiro.
Os pré-candidatos à presidência da República, ligados à direita, têm focado no setor do agronegócio e buscado eventos, feiras para participarem e apresentarem as suas propostas. Aqui em Mato Grosso, no norte do estado, em Sinop, nesta terça-feira, Aldo Rebelo cumpriu a agenda, conversou com diversas lideranças do setor e também disse que deverá manter a sua candidatura até o fim para as eleições de 2026. Com quem eu conversei? O presidente da Acre Norte, Moisés Debastiani, representante do setor, disse da importância de receber esses nomes que estão interessados no Palácio do Planalto. Mas, acima de tudo, é que eles também estão querendo falar o que o setor está cobrando de um relacionamento e que seja mais ouvido pelos representantes no governo federal.
Tendo em vista que o Brasil importa praticamente 80%, da parte de insumos dos adubos, afetou muito aqui. Nós chegamos a ter formulação de adubo subindo 40%. Então, todo mundo tirou o pé dessas negociações e agora o governo anunciou a isenção de alguns impostos e a gente vai ter que ver aí, a partir de semana que vem, a efetividade disso, né? Quanto é que isso vai refletir na tonelada de adubo? Nós temos o problema aí, não só do adubo, mas a questão do combustível também. Então, os fretes encareceram. Realmente os próximos dias aí vão ser de bastante atenção e desafiadores para tomar a melhor decisão, se compra ou se aguarda mais um pouco.
Nesta quarta-feira, a visita de Flávio Bolsonaro também é esperada aqui na região norte do estado de Mato Grosso. Flávio Bolsonaro, que tem tentado seguir os caminhos do pai, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, para conversar com o setor, tentar dialogar, reforçar a segurança jurídica e se comprometer com a agenda do agronegócio, se caso for eleito nas eleições de outubro de 2026. De Sinop, no Mato Grosso, o Bruno Pinheiro.
6h24.
Hora H do Agro.
O El Niño deve provocar uma mudança radical no regime de chuvas e os impactos influenciam diretamente na tomada de decisão de produtores rurais. Quem fala a respeito desse assunto é a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
O Oceano Pacífico aqueceu e o fenômeno El Niño está mais próximo da realidade, com o potencial para se tornar um super El Niño. Isso significa uma mudança radical no regime de chuvas, impactos que precisam ser provisionados pela agropecuária, o agronegócio. Com o aquecimento das águas, o sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul, deve enfrentar chuvas acima da média. Isso, se por um lado, encerra o ciclo de secas severas que castigaram as últimas safras de soja, de milho. Por outro lado, o excesso de umidade pode atrasar o plantio e aumentar o risco de doenças fúngicas nas lavouras e aumentar também a necessidade de tratos com a terra. Ou seja, isso significa que o produtor precisa avaliar bem qual semente será escolhida aí entre variedades de mais curta ou tardia duração, plantio e colheita, né? E também olhar para os estoques de fungicidas, por exemplo. E no Norte e Nordeste é o oposto. O El Niño costuma trazer secas prolongadas. Apesar de que agora, muito recentemente, a gente está vendo aí que Belém está registrando o maior volume de chuvas dos últimos 10 anos, inclusive com declaração de estado de emergência. Esse volume extremo de chuva na capital paraense, embora pareça aí contraditório, reflete a instabilidade atmosférica atual. Na região norte, então, o excesso de chuva em períodos curtos dificulta o manejo do solo, o transporte da produção desses grãos, por exemplo, como a gente já falou no Hora H do Agro em outros momentos, enquanto a seca preocupa aí a questão, inclusive, de tratos animais, de também produtos, né, que são mais sensíveis aí à variedade climática. A gente vai, então, observar como que o agronegócio vai se portar em relação à chegada do El Niño, porque isso faz diferença na tomada de decisão dentro da porteira, né? Então, os insumos, as sementes, o calendário de plantio e de colheita, tudo é muito feito com base no clima. E o El Niño, então, pede que os produtores rurais de diferentes regiões do Brasil, então, se adaptem a essa anomalia climática aí, que parte do aquecimento das águas do oceano e acaba influenciando no campo. Isso fica o convite para você nos acompanhar no Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações na programação da Jovem Pan ao longo da semana.
6 horas e 27 minutos, seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Há pouco a gente falava da participação do presidente Lula na Europa e o Lula falou em aplicar reciprocidade aos Estados Unidos após o convite para a saída de um delegado brasileiro envolvido na prisão de Alexandre Ramagem lá dos Estados Unidos. O presidente disse que reagirá caso haja abuso contra brasileiros. É assunto para a gente trazer aqui a primeira participação do Henrique Kriegner, que vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã. Kriegner, bom dia, queria te ouvir a respeito dessa situação envolvendo o delegado brasileiro, foi convidado a se retirar lá dos Estados Unidos, e o presidente Lula falando em reciprocidade em relação ao tratamento. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia à nossa audiência, a todos que nos acompanham nessa manhã aqui na quarta-feira. Olha, eu, se fosse o presidente Lula, Nonato, teria muita cautela em pedir reciprocidade. Por quê? Neste momento, este delegado que foi convidado ali, comunicado, que deve deixar o território americano, está sendo acusado de ter manipulado informações a respeito da entrada de Felipe Martins ali também no âmbito das investigações de 8 de janeiro, e aí também envolvendo Alexandre Ramagem. Nessa bagunça aí de informações, é muito grave o crime que ele está sendo acusado de ter cometido. Se houver de fato a reciprocidade, o presidente Lula não só vai expulsar um oficial americano por não ter feito nada, mas como também vai convidar os Estados Unidos a fazer manipulações nos sistemas brasileiros também. Então, isso aqui é tudo muito delicado, aquilo que está sendo feito aqui. O que eu acho que é um ponto também de importância para a gente considerar nesse contexto é a resposta do próprio chanceler Mauro Vieira, né, dizendo assim, olha, não, ele já estava de saída mesmo. Isso parece muito suspeito, porque por um lado parece aquela birra, né? Aquela birra diplomática, se a gente puder chamar assim. Não, não precisa mandar embora porque ele já estava de saída. Segundo, que levanta uma suspeita ainda maior. Estava de saída mesmo, mas estava de saída porque cometeu algo de errado, porque o tempo acabou. Curiosamente, o tempo acabou quando houve essa determinação. Quem é que está manipulando informações aqui? Porque são muitas coincidências para poder ser algo de fato espontâneo e orgânico, né? Então, eu acredito, Nonato, que deve haver cautela. É claro que o Brasil é um país soberano, é claro que o Brasil tem os seus direitos também. Porém, tudo que envolve esse âmbito do 8 de janeiro é muito suspeito. E como a gente tem falado sempre aqui, é porque foi um processo conduzido por motivação política, muito mais do que por fatos, provas, evidências e conclusões de fato constitucionais. Quando se tem tantos abusos da lei nesse sentido, se abre espaço para inúmeras interpretações, e esse é o problema que a gente está vendo aqui, Nonato.
O Krigner, e para o Ramagem, como é que fica a situação à medida em que ele foi detido, depois liberado e tem um pedido de asilo lá para ser analisado, vindo no bojo dessa condenação que ele sofreu aqui no Brasil? O beneficia essa situação toda ou não tem nada a ver?
Olha, o que surgiu na mídia, Nonato, de fontes ali internas do governo americano é que a prisão levantou uma certa suspeita e um incômodo em autoridades americanas que perceberam que poderia ser enviado para o Brasil um recado de que o governo de Donald Trump estava mandando ele embora, né? E que por isso tentariam acelerar ali as negociações. Isso ainda precisa ser confirmado. Se for dessa maneira, o pedido de asilo que ele entrou já faz um tempo seria confirmado aí com maior celeridade. Mas nós precisamos ver, temos que lembrar também que tudo foi originado ali, começou por conta de uma infração de trânsito. E é procedimento padrão da polícia em muitos estados, especialmente no estado da Flórida, quando a infração de trânsito ela é cometida por um imigrante, verificar então o status imigratório desse imigrante. E se houver alguma ponta solta, alguma irregularidade, encaminhar também para as autoridades de deportação que vão fazer as investigações devidas. Fato é que ele já está em casa, fato é que ele está liberado, não foi deportado à primeira vista, pode ser que esteja sim, somente aguardando e que esse processo ainda seja acelerado, Nonato.
Henrique Krigner comentando com a gente nesta manhã de quarta-feira. Vamos para o cenário internacional, porque os candidatos ao cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, começaram a ser sabatinados em Nova York, na sede da entidade. O nosso correspondente Luca Bassani participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre essa sabatina, essa escolha para secretário-geral. Luca, bom dia para você, hein?
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Esse ano teremos novas eleições para o secretário-geral da ONU, esse cargo que é muito importante, mas tem sido bastante questionado, até mesmo pelas questões institucionais que se desenrolam dentro das Nações Unidas a respeito de resolver problemas e guerras em curso. Hoje começam as sabatinas para a Secretaria-Geral da ONU em Nova York, com 4 candidatos fortes, dos quais 3 são latino-americanos. Os 2 que despontam, inclusive, são de países muito próximos ao Brasil. Aquele candidato da Argentina é Rafael Mariano Grossi, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, uma figura importante, né, um diplomata argentino importante, mas a candidatura apoiada pelo Brasil e outros países do Cone Sul é de Michelle Bachelet, ela que foi presidente do Chile em 2 ocasiões, entre 2008 e 2012, depois retornou por mais 4 anos, e que também trabalhou na Agência da ONU para os Direitos Humanos, uma diplomata com uma carreira bastante extensa e que, segundo os brasileiros que defendem a sua candidatura, representaria não só bem o continente, mas seria a primeira mulher em 80 anos a ocupar este cargo. Afinal, o secretário-geral da ONU já foram 9 homens diferentes ao longo de 80 anos, nunca uma mulher, e aí essa é uma grande oportunidade também para mostrar uma mudança nessas questões internas. Lembrando que durante a viagem da Europa do presidente Lula, a qual estávamos cobrindo até ontem, o presidente teceu várias críticas à ONU, sobretudo ao Conselho de Segurança, que precisa de uma reforma, que a ordem mundial expressa pelos cinco países com direito a veto não é a ordem atual e que isso acaba paralisando todo o processo de paz e até mesmo a ONU de chegar no seu patamar de maior potencialidade, né, de poder, de fato, acabar com todos estes conflitos. A gente vai ficar de olho nessas sabatinas. Antônio Guterres, o português que ficou desde 2017 no cargo, deve deixar até o final deste ano a Secretaria-Geral da ONU, então iniciando o processo de rotatividade do secretário-geral e provavelmente também continental, considerando que já tivemos durante os últimos 20 anos, pelo menos, um africano, Kofi Annan, um asiático, Ban Ki-moon, e depois um europeu, Antônio Guterres, agora a vez da América Latina, segundo o que dizem vários diplomatas.
A gente vai acompanhando e monitorando de perto. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Jornal da Manhã, 6h35.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a plataforma asiática Shopee inaugurou um novo centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Lembrando, a Shopee tem 15% do comércio eletrônico brasileiro. Quem está na liderança é a Argentina Mercado Livre, com praticamente 43% de participação nesse setor. Eu tenho esses números porque o próprio presidente do Mercado Livre, o Fernando Yunes, esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan e revelou esses números no programa Show Business. Vamos voltar para a Shopee. A unidade nova da Shopee fica na região metropolitana de Porto Alegre e é a primeira da empresa no estado a operar naquele modelo chamado Fulfillment, em que a própria plataforma passa a cuidar do armazenamento, separação e envio dos produtos.
Um novo capítulo da sua vida começa agora. Conheça o Nova Viver e Caminhos da Lapa. Seu novo apartamento em um bairro planejado que une mobilidade e qualidade de vida na primeira rua Jardim de São Paulo. Complexo Caminhos da Lapa. Apartamentos de 72 e 105 metros quadrados com duas ou três suítes, terraço integrado e lazer completo em um condomínio clube. Um projeto Tegra Elbori Toledo Ferrari. Visite o estande na rua Fortunato Ferraz 625 e conheça os dois decorados. Nova Viver e sua nova vida passa por aqui.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic all the hits, all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6 horas e 39 minutos. Hora de você conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão circulando nesta manhã de quarta-feira. A gente começa pelo Estado de São Paulo. A manchete principal está aqui, ó, geração.com. Se inclina ao centro e foge da polarização. Os jovens estão desolados com o Estado, mostra a pesquisa da Quest. Essa geração aqui que a pesquisa pegou é de 2000 a 2009. Portanto, 26 anos e 2009 atingindo ali os 16 que já podem votar também. É isso que indica a pesquisa, eles fugindo da polarização, se inclinando mais ao centro. Trump estende cessar fogo com o Irã. Aliás, a foto de capa hoje do Estadão é uma ilustração relativa ao conflito no Oriente Médio. E aí o Trump estendendo esse cessar fogo, a decisão foi tomada ontem, o que trouxe mais possibilidade de negociação lá no Paquistão. Do Estadão, vamos agora para o jornal Folha de São Paulo e os temas de hoje. A manchete principal fala de energia. Geração solar em casas faz rede de energia atingir o seu limite em 3 estados. E aí são eles aqui, segundo a Folha. Mato Grosso, Acre e Rondônia vivendo restrições para esse tipo de ligação a partir de agora. Mais um destaque, Master ofertou ao BRB carteiras de beneficiários de auxílio social. É mais um tema que está na capa da Folha de São Paulo no dia de hoje. Flávio avalia reajuste das aposentadorias apenas pela inflação. Também é mais um destaque de capa da Folha de São Paulo. E a foto de capa de hoje, atraso de ônibus é o maior motivo de reclamação e multas nos trajetos de São Paulo. E aí o jornal traz uma foto de um ônibus lotado na capital paulista. Agora vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, e os assuntos de hoje. A manchete principal está aqui, é o cessar-fogo. Alívio temporário. Trump estende cessar-fogo com o Irã por tempo indeterminado. Diz aqui o Globo que o presidente americano diz aguardar proposta unificada de Teherã, mas mantém bloqueio naval, que é o principal obstáculo dessa negociação. Outros destaques, tarifa social não chega a 8 milhões de famílias habilitadas, também está na capa do Globo hoje. Governador em exercício bloqueia repasse de 730 milhões de reais de Castro. Isso no Rio de Janeiro, governador tampão por enquanto por lá. E esse assunto aqui do Globo, né, esse alívio temporário, é tema para a gente convidar o Henrique Kriegner mais uma vez para analisar aqui com a gente nesta manhã de quarta-feira. Ô Kriegner, o Trump vai estendendo esse cessar-fogo. A impressão que dá é que não tem uma alternativa para sair dessa guerra que ele se meteu, porque cá entre nós o Irã estava lá quieto e o Trump acabou ocupando ou invadindo e atingindo o território persa. E agora a impressão que dá é que parece não saber como sair. Alguns analistas entendendo que se ele chega num acordo agora com os iranianos, será um acordo em condições piores do que aquele feito pelo Barack Obama com o país persa. Como é que você está vendo tudo isso? Ainda bem que tem o cessar-fogo, porque assim dá mais tempo para negociação também.
Pois é, prometeu mais do que entregou e o resultado está vindo aí na popularidade, né? O nível, o índice aí de aceitação do governo Trump, de aprovação, perdão, do governo Trump, já é o menor desde o início do segundo mandato e menor também do que o primeiro mandato. Então, esse é um fator complicante aí para todas as questões que estão sendo negociadas também no âmbito da política externa, Nonato. Olha, é realmente uma situação difícil. Aquilo que Trump prometeu não conseguiu entregar, que era a queda do regime dos Ayatollah. Toda a desmobilização ali do aparato e poderio nuclear iraniano, isso sim está sendo conquistado, já foi enfraquecido nas primeiras ondas de ataque, né? E não foi 100% erradicado, mas ainda tem, mas não tem mais condições de produzir armas. Lembrando que o Irã ele já estava produzindo aí, enriquecendo urânio acima de 80%. Né? Também toda a questão de investimento que o Irã fazia em organizações terroristas que atacavam aliados americanos como Israel, também agora cessou, porque não só essas organizações que eram mais utilizadas pelos iranianos como proxies, como o Hamas e o Hezbollah, estão destruídas por conta de Israel, também agora Irã não tem condições de sustentar mais, porque tem um país para reconstruir. Nesse sentido, tudo ficou bem organizado, mas o Trump prometeu que o regime dos Ayatollahs cairia por terra, e não caiu. E aí, então, diante disso, a gente tem um desafio interno doméstico muito grande, que é como é que volta para casa sem cumprir aquilo que ele diria que faria em poucas horas, porque essa foi a promessa do Trump, né, Donato?
É isso, Henrique Kriegner trazendo a análise dele aqui para a gente a respeito desse imbróglio aí que o Trump se meteu em relação ao Irã. A nova ficha nacional de registro de hóspedes, totalmente digital, passa a ser obrigatória no Brasil. O David Diogo volta aqui com a gente, tem mais detalhes sobre essas novas regras também. Pois não, o David.
Pois é, Nonato, essa nova ferramenta implantada pelo Ministério do Turismo, ela é muito similar ao sistema usado no check-in de voos em todo o país, permitindo o preenchimento antecipado e de forma online, muito rápida. Vamos lembrar aqui que o Ministério do Turismo, ele contou, né, com a parceria do Serviço Federal de Processamento de Dados. Isso porque o cliente, né? O hóspede pode preencher essa ficha com os dados já cadastrados pelo gov.br. Então, todo o processo em hotéis, pousadas, resorts e em outros meios de hospedagem de todo o país, que vem sendo implementado gradativamente desde o ano passado, pode ser rapidamente agora concluída a partir dessa ferramenta, né? E aí, essa rede hoteleira pode utilizar a leitura de um QR Code, um link compartilhado ou um dispositivo oferecido pelo estabelecimento ao cliente. Essa nova ficha nacional de registro de hóspedes em formato 100% digital já é uma realidade para os clientes de 3.773 meios de hospedagem de todo o Brasil que passaram a adotar integralmente essa ferramenta desde segunda-feira. A adaptação do segmento à ferramenta avança principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais.
Perdemos o contato aqui com o David Diogo. Daqui a pouco o David volta retomando essa informação sobre essa ficha digital de hóspedes, que é algo que passa a ser exigido no Brasil a partir de agora. Então já o David vai voltar ainda na programação da Jovem Pan concluindo essas informações a respeito desse tema. São 6 horas e 46 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. Renata Flores já está aqui conosco de volta para participar com a gente. Ô, Renata, vamos falar de Pix hoje aqui no É da Sua Conta. Aliás, tem uma história que eu estava lendo aqui, Renata, que o Pix está sendo tão popular aqui no Brasil que tem gente usando isso para reconciliação afetiva. Então o casal vai lá, discute, briga e etc., acaba de algum modo bloqueando ali qualquer comunicação, WhatsApp, etc., mas depois pensa um pouco melhor, vamos tentar uma reconciliação, faz um Pix. E ali no campo que você tem que descrever a operação, acaba de algum modo pedindo desculpas, mandando alguma mensagem para tentar uma reconciliação. Que coisa, hein, Renata? A que ponto chegou o Pix? Você já usou essa modalidade ou ainda não? Bem-vinda.
Ai, Nonato, bom dia para a nossa audiência. Olha, ainda bem que eu ainda não precisei usar dessa forma, mas sem dúvida, como você descreveu, é um jeito criativo e engraçado, né? Então, nós brasileiros temos muita criatividade, sabemos disso. Agora, falando sobre a popularidade do Pix, esse gancho que você nos trouxe, né, como uma forma de pagamento, olha que legal, né, Nonato? Segundo o Banco Central, os brasileiros usaram o Pix em 54,7% dos pagamentos realizados no segundo semestre de 2025, ou seja, os cartões seguem sim atrás com 30,4%, mas sem dúvida a forma de pagamento mais usada no país hoje é o Pix.
Nenhuma. E são números realmente que impressionam, né? Números importantes aqui para a nossa economia. E desde o lançamento, né, Renata, que foi em 2020, não é isso? Que o Pix foi lançado. Ele hoje acaba tendo uma série de possibilidades também. Eu queria que você contasse aqui um pouco para a gente, já que estamos falando do É da Sua Conta e é sempre de olho no bolso e nas finanças, quais são algumas dessas possibilidades hoje do Pix?
Boa. Pois é, Pix hoje, então, é uma ferramenta que nos ajuda a ganhar tempo e também a nos programarmos, né? Falando do PicPay, o PicPay tem o Pix recorrente, que você pode programar para ser feito todo mês, no mesmo dia. Então serve para pagar pensão, mesada, qualquer tipo de combinado. Outra possibilidade, Nonato, é o Pix parcelado. Então muita gente acha que só dá para fazer Pix se tiver saldo em conta, só que não é bem assim. Com Pix parcelado, você usa o limite do cartão de crédito, você parcela o valor e a pessoa, ou então a empresa, recebe na hora. Com o PicPay Card, mais uma, dá para parcelar em até 24 vezes. E além de tudo isso, no PicPay Bank você também consegue fazer Pix pelo WhatsApp, com um assistente virtual que vai te orientar todo o passo a passo e também mantém aquela camada de segurança no app.
Falando em segurança, Renata, é assunto recorrente, a gente está sempre batendo nessa tecla porque é uma das principais preocupações das pessoas, principalmente falando de finanças, falando em dinheiro. Como é que a pessoa pode se proteger para ter mais segurança em relação ao Pix, Renata?
Segurança é o nosso assunto principal, né? Primeira coisa, antes da gente fazer qualquer pagamento com Pix, a gente precisa basicamente conferir o nome e a chave de quem vai receber. Isso é o básico. Eu acho sempre, Nonato, que a gente precisa desconfiar daqueles pedidos de mensagem que tem muita urgência. Provavelmente pode ser um golpe. Agora, estabelecimentos. A gente sempre vai usar o QR Code Pix na maquininha. Preste muita atenção nisso também. Por quê? Porque o Pix é rápido, ele é prático, mas ainda assim é muito importante a gente ter atenção, segurança em primeiro lugar.
É isso, essa parte é a principal dica, é aquilo que a gente traz aqui diariamente no É da Sua Conta para quem nos acompanha. Falamos do Pix na edição de hoje. Renata Flores, obrigado. Amanhã tem mais, até lá.
Um ótimo dia a todos, tchau, tchau.
Valeu. Agora são 6 horas e 50 minutos. O presidente Lula retorna à agenda no Brasil após passagens pela Espanha, Alemanha e também Portugal. Nós vamos até Brasília porque o Marco Viana atualiza para a gente informações a respeito dessa agenda do Executivo, desse retorno do presidente Lula ao Brasil e os assuntos que compõem o dia de hoje. Pois não, Marco, bom dia para você.
Olá, muito bom dia para você, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula deve chegar aqui em Brasília a qualquer momento após concluir essa importante viagem de 5 dias pela Europa. O giro internacional foi encerrado ontem em Lisboa e a viagem teve como foco o reposicionamento comercial e diplomático do Brasil. Na Espanha, Lula priorizou a atração de investimentos e a cooperação industrial. Na Alemanha, o destaque foi a busca por parcerias em energia limpa e o avanço nas negociações do Acordo Mercosul, e União Europeia. O encerramento aconteceu ontem em Lisboa, onde o presidente reforçou os laços bilaterais com o governo português e discutiu temas como imigração e governança global. Embora a agenda oficial para hoje e para os próximos dias dessa semana ainda não tenha sido detalhada pelo Palácio do Planalto, Lula desembarca com temas urgentes sobre a mesa. O presidente volta com atenções voltadas ao Congresso, especialmente diante da mobilização pelo fim da escala 6x1, que ganhou ganhou um forte apelo popular. E, além disso, há uma questão imediata que ele precisa tratar hoje. Lula tem até hoje para decidir sobre a sanção da lei de incentivo à reciclagem. O projeto prevê benefícios tributários para estimular a cadeia da reciclagem, como a geração de créditos de PIS, Confins para as empresas. Bom, na prática, materiais como papel, plástico, vidro, alumínio, cobre, ferro e aço passariam a ter menor carga tributária quando destinados à reciclagem. O governo aposta que a medida pode fortalecer cooperativas, catadores e a indústria da reciclagem, além de gerar emprego, renda e incentivar a economia circular. A expectativa agora é pelos primeiros despachos no Palácio da Alvorada, que devem dar o tom de retomada da agenda nacional. E claro, nós vamos acompanhar tudo aqui ao longo da programação da Jovem Pan, diretamente de Brasília. Volto com você.
É isso, muito obrigado a participação aqui do Marco Viana em Brasília, atualizando a agenda do presidente Lula para hoje, após esses dias na Europa, né? Só relembrando, ele passou por Barcelona na Espanha, depois foi à feira de Hannover na Alemanha e fechou esse giro em Portugal também, se encontrando com autoridades portuguesas. Participou de fórum a respeito da democracia, mas também tratou de temas como acordos, né, entre esses vários países, entre esses vários atores que a gente citou aqui para o Brasil lá na Europa. E hoje retoma essa agenda em território brasileiro, a gente vai acompanhando. Seguimos porque o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, tenta uma aproximação com os evangélicos e mira também os eleitores de Flávio Bolsonaro. Os detalhes a respeito desses movimentos todos envolvendo Ronaldo Caiado, você tem com a participação da Júlia Firmino.
O candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, participou nesta terça-feira de uma conferência religiosa da Igreja Fonte da Vida, na Mooca, bairro da Zona Leste da capital paulista. Ele foi bem recebido pelos participantes, né, pelo público presente e também pelo líder César Augusto, que elogiou a postura de Caiado, disse da sua postura conservadora e também da sua trajetória política, não declarou de forma definida o seu apoio direto, né, mas citou também que existiria a possibilidade de um outro candidato, dois candidatos, aliás, de direita muito bons. O outro candidato, né, pré-candidato, seria Flávio Bolsonaro, também ali com uma opção à direita, que foi convidado, inclusive, pela liderança do evento, mas que não compareceu. Em conversas com jornalistas, logo após a sua participação no evento, o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, disse sobre o apoio aos evangélicos. Disse que, inclusive, isso pode definir as eleições agora de 2026. E a gente tem um trecho dessa fala do pré-candidato. Vamos ouvir?
Então, cada vez mais, você vê que existe um sentimento das pessoas que conhecem a minha trajetória de como governar, como se posicionar. Isso é muito importante e posso acrescentar mais um item. Todas as pesquisas demonstram que o povo evangélico vai eleger o próximo candidato.
Na mesma oportunidade, Ronaldo Caiado também reforçou o apoio ao PL da misoginia. Acredita que com a sua postura não vai ter nenhuma mudança, não vai ter nenhum prejuízo de fato com esse posicionamento. E aí, em relação ao seu vice, a quem será o seu vice, que ainda não está definido, Gilberto Kassab, que também estava ali no evento acompanhando o seu candidato, candidato do seu partido, disse que o nome será definido só em julho, diante daí das circunstâncias em que teremos e das chances em que teremos também que o partido terá diante das eleições. A gente segue acompanhando tudo isso e traz mais informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
Seguiremos de olho em todas essas movimentações eleitorais. Agora são 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Esta é a Jovem Pan News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação.
classificação indicativa.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine e Beatriz Freiner já estão a postos. Bom dia, bom trabalho para vocês.
Bom descanso, Noni.
Até amanhã.
Amanhã,
Noni.
Jornal da Manhã, 7 horas.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia. Quarta-feira, o meio da semana chegou, dia 22 de abril de 2026. Essa é a segunda edição e a gente vai junto até às 10 da manhã ao vivo.
Coragem. Eu sei que acordar depois de uma terça-feira de feriado é difícil, dá um trabalho às vezes, mas a gente está preparado para trazer informação, análise, opinião crítica e estabelecer aquele bate-papo que a gente gosta tanto contigo todos os dias. Vamos aos nossos destaques.
Seguimos em frente. Ricardo Couto, governador em exercício no Rio de Janeiro, bloqueia repasse de 730 milhões de reais a municípios que foi aprovado no último dia da gestão de Cláudio Castro para obras de pavimentação.
Após notícia crime de Gilmar Mendes, Romeu Zema volta a criticar ministros do STF, a quem chama de intocáveis, com vídeo em que compara poder dos magistrados ao da coroa portuguesa.
Jornal da Manhã de olho nos principais pronunciamentos, falas, que também devem respingar nesse processo eleitoral e a Danúbia Braga já traz uma.
Pois é, o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse que apoia 100% a aprovação da PL da misoginia, que equipara o discurso ou conduta de aversão às mulheres ao racismo e já gerou repercussão na direita.
De Brasília, Rafaela Almeida vai falar sobre Jorge Messias e a análise da indicação. Conta pra gente, Rafaela.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado remarca para 29 de abril a sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal.
Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, com um destaque envolvendo o conflito no Oriente Médio. Manda lá, Luca.
O enviado do Irã à ONU disse que uma nova rodada de negociações só pode ser iniciada uma vez que o bloqueio naval dos Estados Unidos não esteja mais acontecendo, algo que o presidente Donald Trump disse que permanecerá dentro do Estreito de Hormuz até que haja uma solução definitiva.
A gente conta também com o nosso Eliseu Caetano sobre mais uma decisão de Trump a respeito do conflito no Oriente Médio. Conta pra gente, seu Eliseu.
Exatamente, Cine. Donald Trump decidiu prorrogar o acordo de cessar-fogo temporário e por tempo indeterminado. O prazo fixado não existe. E agora a comunidade internacional quer saber quando e se essa guerra vai terminar.
A sua quarta-feira está com cara de segunda por conta do feriado? Ou é realmente aquela meiuca da semana, como a gente chama aqui? Não importa, tem destaque da previsão do tempo para você se programar com Paula Nobre.
É isso, Bicini, tem destaque da previsão do tempo e a gente vai falar da manutenção da onda de calor. A gente estava prevendo que ia até o dia 26 de abril, mas a gente vai falar de calor até o início do mês de maio. Virada do mês com temperatura até 38 graus na região centro-oeste do Brasil.
E os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. O que você destaca hoje, meu amigo?
Olha só, Evandro, o petróleo ronda a casa dos 100 dólares, mesmo com a extensão do cessar-fogo no Oriente Médio.
Valeu, Gani. Prepara o seu primeiro cafezinho, porque essa edição do Jornal da Manhã está só começando com o Gani saindo. Vai lá, Bia.
Seguimos, vamos em frente aqui, olha, justamente sobre esse cessar-fogo que a gente começa a edição desta quarta-feira. Donald Trump chegou a falar que não iria, né, adotar essa medida. Depois voltou atrás? Antes disso, vamos falar sobre a movimentação política aqui no país. Na contramão de setores da direita, o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que apoia integralmente o chamado PL da misoginia. Danúbia Braga vai trazer pra gente os bastidores das informações e como que isso repercutiu entre aliados. Ô Danúbia, esses temas sensíveis, extremamente populares, acabam sendo também foco dos pré-candidatos, né? E o posicionamento do Caiado veio de que forma? Bom dia.
Exatamente, Bia. Bom dia para você, bom dia a todos. Já começa a gerar repercussão qualquer assunto, qualquer declaração, principalmente envolvendo esses temas que são mais sensíveis e que, de fato, tocam em toda a população. Até porque o PL da misoginia ganhou grande repercussão nacional, esse projeto de lei, né, que equipara discursos ou condutas de aversão e ódio à mulher, ao crime de racismo. Esse avanço dessa proposta no Senado desencadeou esse debate nacional sobre justamente a eficiência da escalada de violência de gênero e também sobre os limites de liberdade de expressão. Provoca insatisfação em grande parte da ala direita, extrema direita, que trabalha justamente para derrubar esse projeto na Câmara. E aí, Ronaldo Caiado diz que aprova integralmente, 100%, esse projeto de lei. A gente até separou um trecho em que ele faz essa declaração. Ele que vinha se mantendo ali mais calado, não tinha tocado nesse assunto, e aí fez essa declaração. Vamos ouvir o que ele disse.
Toda campanha que vier para poder cada vez empoderar a mulher, dar dignidade à mulher, para poder coibir qualquer agressão à mulher, eu me coloco favorável. E olha, que eu não opino sem estudar e sem ler. Então estou lhe dizendo que dentro dos preconceitos muito bem definidos nos artigos da lei, a única coisa que fez foi acrescentar misoginia. Então, eu sou um homem que, lá em Goiás, ou em muitos lugares do Brasil, tinha um ditado que dizia o seguinte, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu, como governador, o ditado meu é o seguinte, briga de marido e mulher se mete algema nesse covarde. Essa é minha ordem.
Caiado também disse que sempre trabalhou dessa forma e que vai seguir extremamente firme em sua posição, uma vez em que aliados ali da direita já têm demonstrado que precisam reavaliar alguns pontos desse projeto de lei. O próprio também pré-candidato Flávio Bolsonaro, que tinha ali apoiado, mas devido a já um posicionamento da direita, tem dito que, olha, preciso reavaliar até para entender se realmente se equipara a ao crime de racismo ou não, ali tem a questão da liberdade de expressão que foi colocada em jogo. Então, com essa declaração de Caiado, ele diz que segue firme, apoiando 100%, e é claro, a gente vai conferindo a repercussão que isso vai tomar em termos da direita e da extrema-direita. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a prorrogação do cessar-fogo contra o Irã até que os representantes iranianos cheguem a uma proposta unificada para negociar a paz. Vamos lá com o nosso Eliseu Caetano, que já vai trazer as informações para a gente agora. Recuo atrás de recuo, né, Eliseu Caetano? Donald Trump entrou numa fria e agora precisa pensar como é que ele vai sair.
E aparentemente ele não faz ideia de como ele vai sair dessa, viu, Cine? Muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos porque essa situação foi exposta ontem, não através de uma coletiva para a imprensa lá na Casa Branca, mas sim através de um post nas redes sociais. Donald Trump manteve aí o que tem feito ao longo desse governo, que é avisar ao mundo de suas ações através de postagens diretas na internet, e ele trouxe essa informação dizendo que uma prorrogação de cessar-fogo entre os dois países a partir de hoje, mas ele não deixou claro, ele não estabeleceu um prazo definido para o fim dessa trégua. Segundo o próprio presidente, essa extensão vai ser mantida, abre aspas, até que a proposta deles seja apresentada e as discussões sejam concluídas. De uma forma ou de outra, fecha aspas, indicando, portanto, que a continuidade dessa pausa nos combates depende aí diretamente
de esforços, de um avanço diplomático por parte do governo iraniano. Vale lembrar que J.D. Vance e uma comitiva americana estão preparados para sair dos Estados Unidos, para deixar os Estados Unidos rumo a Islamabad, no Paquistão, a qualquer momento, a fim de dar continuidade a essas negociações. Mas por incrível que pareça, quem até agora não deu sinal de que quer continuar com essas conversas é o Irã. Os Estados Unidos seguem abertos às negociações, mas o país do Oriente Médio, que segue sendo atacado, se recusa a conversar com os Estados Unidos e acusa o país de promover aí diversas falhas nesse cessar-fogo temporário que foi assinado entre as duas nações, num acordo que expirou ontem, terça-feira, em pleno feriado aí no Brasil. O mundo literalmente parou, com uma expectativa muito grande para saber se a guerra ia terminar de forma definitiva ou se ia continuar. E Donald Trump fez aquilo que ele está acostumado a fazer, mudar de ideia. E ele mudou de ideia e decidiu ele mesmo implementar um cessar-fogo para ele mesmo contra o Irã. Então, há um cessar-fogo temporário por prazo indeterminado em vigência a partir das primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Há também uma delegação aqui preparada para sair dos Estados Unidos a fim de conversar sobre isso, mas o Irã até agora não se posicionou a respeito. Enquanto isso, a comunidade global continua aguardando e acompanhando todas as movimentações, porque agora há pouco, por exemplo, 3 navios foram interceptados e atacados lá no Estreito de Hormuz. Então fica uma situação do tipo, o Estreito de Hormuz está fechado pelo Irã, está bloqueado pelos Estados Unidos. A gente tem a situação envolvendo Israel e o Hezbollah, que é um partido político, mas ao mesmo tempo também é uma organização terrorista, assim taxada pelos Estados Unidos e por Israel. Enfim, uma confusão que, como você bem disse, Cine, Donald Trump se meteu e que aparentemente, olha que não é opinião minha não, viu? É de boa parte dos analistas políticos aqui dos Estados Unidos, não faz ideia de como ele vai sair dela. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes dessa quarta-feira. Eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Bom trabalho para você. E ao longo dessa edição, nós vamos também trazer análise sobre esse assunto. Agora a gente vai conversar com a Rafaela Almeida, ao vivo de Brasília, com informações sobre, depois de meses, finalmente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal remarcou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele que foi indicado justamente por Lula para ocupar uma vaga no STF. Daqui a pouquinho a Rafaela vai explicar para a gente qual foi a data definida lá pela CCJ para que seja agendado, portanto, essa sabatina. O governo federal reagiu contra a decisão dos Estados Unidos de expulsar o delegado da Polícia Federal que está envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. Marco Viana está por aqui para trazer para a gente as informações. Se tem algum sinal, alguma medida de retaliação por parte do governo Lula, Marco, porque no momento em que os Estados Unidos anunciaram que adotariam aí alguma medida relacionada a esse delegado, o Lula deu uma entrevista na Alemanha falando que trataria com reciprocidade. Explica pra gente que reciprocidade é essa. Bom dia, bem-vindo.
Exatamente. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Não há até agora uma retaliação com o presidente, já deixaram. Pode responder na mesma moeda, caso entenda que houve abuso por parte dos Estados Unidos. Lula disse que se ficar comprovado que o delegado é alvo de uma decisão política ou de uma ação desproporcional, o Brasil pode adotar medidas de reciprocidade contra agentes americanos que atuam aqui no país. Só para lembrar, o caso envolve o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que era oficial de ligação da Polícia Federal em Miami e trabalhava junto ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos. O governo americano determinou a saída dele do país depois da atuação no caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, que foi detido pelo ICE na Flórida e depois liberado. Os americanos suspeitam que o delegado brasileiro usar o sistema de imigração para acelerar a retirada de Ramagem dos Estados Unidos sem passar pelos trâmites normais de extradição. O Planalto reclama que não foi informado oficialmente sobre a expulsão e cobra explicações mais claras da embaixada americana. Vamos ouvir agora o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
O delegado da Polícia Federal que está em Miami trabalha em conjunto com as autoridades americanas e está lá justamente para isso. E essa função é baseada num memorando de entendimento entre a Polícia Federal brasileira e as autoridades americanas. Portanto, todos sabiam e trabalharam em conjunto. E nós estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas sobre a razão desta medida que foi tomada.
Esse colega, um oficial de delegação, já está há mais de 2 anos nos Estados Unidos, fazendo atividade de cooperação policial como fazemos com 34 países. Então, como o ministro disse, agora é aguardar, né, formalmente algum esclarecimento para, a partir disso, adotarmos qualquer medida.
Nos bastidores, o Itamaraty tenta evitar que o caso se transforme numa crise diplomática ainda maior entre Brasil e Estados Unidos. Mas o tom de Lula foi bem duro. O presidente afirmou que o Brasil não vai aceitar ingerência nem abuso de autoridade. E disse que se houver excesso, o governo brasileiro vai reagir. Continuaremos acompanhando tudo diretamente de Brasília. Volto com vocês.
Muito obrigada, Marco, pelas informações. Daqui a pouquinho, outras notícias ao vivo de Brasília, de todo o país. Fernando Capês já está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Capês.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia Lucas Marreiro. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, me parece